Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. A Sol na Solidão, Como Abraçar o Vazio e Gostar da Própria Companhia é um livro de Fred Elbone voltado ao campo do desenvolvimento pessoal e da reflexão existencial. A obra parte da ideia de que a solidão não precisa ser entendida apenas como carência, isolamento ou falta de vínculo, mas também como uma experiência capaz de revelar autoconhecimento, autonomia emocional e uma relação mais honesta consigo mesmo. Em vez de tratar o tempo a sós como um problema a ser eliminado, o autor o apresenta como um espaço de escuta, silêncio e reorganização interior. O livro dialoga com leitores que sentem desconforto diante do vazio, mas também com quem deseja cultivar uma convivência mais saudável com a própria presença. Nesse sentido, sua proposta é menos a de oferecer soluções prontas e mais a de reorientar o olhar sobre a solitude, convertendo-a em uma forma de amadurecimento subjetivo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a solidão como experiência de autoconhecimento, não como falha pessoal. Um dos pontos centrais do livro é a mudança de perspectiva sobre estar só. Fred Elbone sugere que o problema não está necessariamente na solidão em si, mas na forma como ela é interpretada e vivida. Essa distinção é importante porque desloca o debate do campo da deficiência emocional para o campo da consciência. Quando o tempo sozinho é visto apenas como vazio a ser preenchido, ele tende a gerar ansiedade e dependência de estímulos externos. Quando é encarado como um estado legítimo da experiência humana, pode se tornar uma ocasião para observar desejos, limites, medos e necessidades reais. O livro trabalha exatamente essa inversão: a solitude deixa de ser prova de ausência e passa a funcionar como instrumento de leitura de si. Essa abordagem tem valor prático porque ajuda o leitor a perceber que não estar acompanhado o tempo todo não significa fracasso afetivo, mas pode ser uma etapa necessária para construir uma identidade mais estável e menos reativa às expectativas alheias. Em segundo lugar, o vazio interior como espaço de confronto, não como ameaça. A obra trata o vazio interior como um elemento inevitável da vida psíquica e não como um defeito a ser negado. Em vez de prometer preenchimento constante, o livro sugere que aprender a suportar esse vazio é parte do amadurecimento emocional. Isso é relevante porque muitas pessoas tentam silenciar qualquer sensação de incompletude por meio de distração permanente, relacionamentos apressados ou excesso de consumo. O texto de Elbone propõe um movimento oposto: olhar para esse vazio sem pressa, sem dramatização e sem busca imediata por compensação. Ao fazer isso, o leitor pode entender que o desconforto da solidão muitas vezes está ligado à dificuldade de permanecer consigo mesmo sem mascarar emoções. A força dessa ideia está no fato de que ela não romantiza a dor, mas também não a trata como inimiga. O vazio, nesse enquadramento, funciona como um sinal de que há algo a ser compreendido, e não simplesmente eliminado. Em terceiro lugar, silêncio e introspecção como práticas de reorganização emocional. Outro eixo importante do livro é a valorização do silêncio. Fred Elbone associa o recolhimento ao ganho de clareza, porque o excesso de ruído externo costuma dificultar o contato com aquilo que realmente importa. O silêncio, nesse caso, não aparece como ausência improdutiva, mas como uma condição favorável para perceber pensamentos, emoções e padrões de comportamento com mais nitidez. A introspecção ganha aqui uma função concreta. Ela ajuda a organizar o mundo interno e a reduzir a dispersão causada pela dependência constante de companhia, validação ou movimento. Essa perspectiva é útil porque transforma um hábito frequentemente evitado em uma ferramenta de cuidado psíquico. O livro sugere que ficar a sós, em vez de ser sempre um peso, pode ser uma oportunidade de escuta mais honesta. Isso diferencia a obra de abordagens mais superficiais sobre bem-estar, pois a proposta não é preencher o silêncio com mensagens positivas prontas, mas aprender a utilizá-lo como ambiente de elaboração interior. Em quarto lugar, a construção de uma relação mais respeitosa com a própria companhia. O livro também se destaca por tratar a companhia de si mesmo como uma relação que precisa ser cultivada. Isso significa sair de uma lógica de tolerância para uma lógica de convivência. Não basta suportar estar só. É preciso aprender a estar consigo de modo menos hostil, menos crítico e mais atento. Essa mudança é relevante porque muitas formas de sofrimento na solidão vêm da autopercepção negativa, da cobrança excessiva e da ideia de que o valor pessoal depende da presença de outras pessoas. Ao defender uma convivência mais amorosa com o próprio mundo interno, a obra aponta para um tipo de autonomia emocional que não isola, mas fortalece. O leitor é levado a compreender que gostar da própria companhia não equivale a rejeitar os outros, significa deixar de tratar a própria presença como insuficiente. Essa nuance é importante, pois evita confundir solitude saudável com fechamento afetivo, mostrando que a relação consigo mesmo é a base sobre a qual vínculos mais equilibrados podem ser construídos. Por último, uma escrita de desenvolvimento pessoal com foco em reflexão acessível. Em termos de forma, o livro se insere na tradição contemporânea de ensaio reflexivo, sofajuda literária, com linguagem voltada para a acessibilidade emocional. Isso significa que seu objetivo não é apresentar teoria complexa nem pesquisa acadêmica, mas traduzir uma experiência subjetiva comum em reflexões diretas e compreensíveis. Essa escolha amplia o alcance da obra, especialmente entre leitores que buscam leitura curta, sensível e aplicável ao cotidiano. Ao mesmo tempo, ela define seu posicionamento no gênero, o livro não pretende resolver a solidão por meio de fórmulas, mas oferecer um vocabulário mais humano para nomeá-la e atravessá-la. A utilidade prática está justamente nessa combinação de leveza e densidade temática. O texto pode ajudar quem vive transições, distanciamentos ou momentos de recolhimento a reformular sua experiência sem negar a complexidade do tema. Por isso, o livro se distingue por unir intimidade, reflexão e linguagem direta em torno de uma questão emocional muito atual. Em conclusão, A Sol na Solidão deve interessar especialmente a leitores que se sentem desconfortáveis com o tempo sozinho, que atravessam fases de recolhimento ou que desejam desenvolver mais autonomia emocional sem recorrer a discursos excessivamente técnicos. Também é uma leitura pertinente para quem aprecia livros curtos de reflexão pessoal, com linguagem próxima e foco em experiências cotidianas. Seu principal benefício está em oferecer uma revisão da ideia de solidão. Em vez de tratá-la como sintoma de falta, o livro a apresenta como um campo possível de autoconhecimento, silêncio produtivo e convivência mais madura com o próprio mundo interno. Entre obras do mesmo gênero, ele se destaca por adotar um tom mais contemplativo do que prescritivo, privilegiando a mudança de percepção em vez de promessas de solução rápida. Isso faz com que sua contribuição seja mais subjetiva do que normativa, mas ainda assim útil para quem busca repensar a própria relação com o vazio, com a introspecção e com a presença de si mesmo. É um livro que funciona melhor quando lido como convite à reinterpretação da solitude, não como manual de respostas. Se você quiser apoiar Fred Elbone, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais